Especial informação na antena da Marinhais FM e na manhã desta sexta-feira, 1 de março, vamos dar-lhe a conhecer o candidato da Iniciativa Liberal por Santarém. Por Santarém, a Iniciativa Liberal candidata João Celá, candidato independente de 32 anos, gestor de profissão e que já está connosco aqui nas manhãs da Marinhais FM. João, começo por lhe perguntar como é que surgiu este convite para se associar à Iniciativa Liberal e a esta candidatura pelo Distrito de Santarém e como é que também olha para este desafio.
Eu há muito tempo que sou reativo em relação aos temas políticos e, entretanto, à medida que a minha página de Instagram crescia, recebi um convite por parte de membros da Iniciativa Liberal em que me perguntaram: queres deixar de ser apenas treinador de bancada e fazer parte da solução de forma mais ativa ou queres continuar nessa posição? E eu, de facto, senti que devia, então, mudar aqui o plano, a estratégia e aceitar o pedido. Na verdade, sou alguém que nunca teve interesse na vida política mais cedo, não é? Na verdade, todo o partido da Iniciativa Liberal é assim, ou seja, existem nos partidos maiores, no PS e no PSD, existem muitos políticos de carreira. Felizmente ou infelizmente, para o mal e para o bem, na Iniciativa Liberal é um partido com menos história e em que surgem mais pessoas como eu, que de facto não têm essa ambição política tão vincada.
João, e referiu aqui também o crescimento que a sua página de Instagram tem tido nos últimos meses. Eu pergunto-lhe se é importante também a utilização das novas tecnologias e das redes sociais como o Instagram para transmitir, nomeadamente ao público mais jovem, informações sobre a política e sobre o estado do país, por exemplo.
Eu acho que é importante que se consiga informar as pessoas daquilo que os partidos promovem e defendem. E as formas de lá chegar, na minha opinião, pouco interessam. Eu no meu Instagram uso uma abordagem um bocado ligada à comédia, se calhar, um bocado satírica, um bocado irónica. O importante, de facto, é que as pessoas se interessem pelos temas e que depois os procurem conhecer. Eu sinto que no meu Instagram muitas vezes abordo os assuntos de forma muito ligeira. A verdade é que não dá para o fazer de outra forma, porque o meu objetivo de facto é chegar às massas e ninguém quer, são poucos aqueles que querem uma explicação maçuda dos temas. Respondendo à pergunta, eu acho que vale tudo. É preciso é dar-se a conhecer de facto a mensagem.
João, e pergunto-lhe agora que nomes é que o acompanham nesta candidatura por Santarém da Iniciativa Liberal?
Nós temos um grupo, portanto, temos dois grupos, temos o grupo mais fechado em que sou eu, é o Afonso e a Inês Lourenço e o Afonso Claudino, e depois temos um grupo de simpatizantes e um grupo de apoiantes bastante grande, no total somos cerca de 60 pessoas.
Um conjunto de pessoas mobilizadas então em torno desta candidatura. João, eu pergunto-lhe quais é que são as preocupações da Iniciativa Liberal sobre o Distrito de Santarém.
Neste momento, na fase de campanha, preocupa-me uma questão. O distrito é muito, muito grande e nós temos uma dificuldade imensa chegar às pessoas. Há, de facto, sítios onde as arruadas fazem sentido. Em Santarém é muito difícil encontrarmos conglomerados de pessoas. Em relação às propostas de Santarém, eu relembro que nesta fase estamos em fase de legislativas e não de autárquicas. Portanto, o que interessa neste momento é espalhar a mensagem ao país a nível nacional e aquelas que são as propostas para governo e não as questões locais. É óbvio que nós, só no fim de chegarmos eventualmente à Assembleia da República, é que poderei levar os temas locais, que existem diversos, que os temos abordado, mas nesta fase o que importa, de facto, é espalhar a mensagem da Iniciativa Liberal para a Assembleia da República.
E focando-nos então nas propostas para o país, João, uma das medidas da Iniciativa Liberal é um maior crescimento e menos impostos. Quer explicar estas medidas da Iniciativa Liberal ao nosso auditório?
Eu vou falar da minha visão. Eu, enquanto independente, não concordo com tudo com a Iniciativa Liberal. No entanto, existe aqui uma linha na qual estamos de acordo, que é o grande problema do país é a falta de dinheiro. Há quem defenda que os dois problemas principais do país são a corrupção e a incompetência, mas tudo isto se resume na falta de dinheiro. Ele pode estar no sítio errado, é verdade, mas tudo se resume à falta de dinheiro. E a verdade é que, perante a falta de dinheiro, existem dois caminhos possíveis para o resolver. Há quem aposte mais no crescimento económico via empresas, que é o meu caso e é o caso da Iniciativa Liberal, e há quem acredite que o crescimento económico vem por parte dos aumentos de salário, é aquilo que a esquerda defende. Eu acredito, e é assim que tem funcionado, é assim que funcionam as empresas que crescem, que nós, antes de gastar dinheiro, temos que o ganhar. O crescimento económico da iniciativa liberal baseia-se nesta premissa de que é preciso fazer crescer as empresas, fazer com que elas se tornem competitivas nos mercados externos para podermos aumentar as exportações e diminuirmos as importações para termos mais dinheiro no país. A mensagem política muitas vezes não é muito sexy, porque nós primeiro temos que ganhar dinheiro e depois é que o temos que gastar. É óbvio que a distribuição é importante. A iniciativa liberal não é um partido neoliberal, não é um partido extremista do ponto de vista liberal que queira privatizar tudo, como muitas vezes há certos partidos que defendem isso. Nós defendemos que tem que existir um sistema nacional de saúde, portanto que o Estado tem que garantir saúde, tem que garantir habitação, tem que garantir o direito à vida. Agora, é óbvio que temos que criar condições para que possamos enriquecer o país e acreditamos todos que a base disso tem que ver com o crescimento das empresas.
João, relativamente à baixa de impostos e ao setor empresarial em concreto, pergunto-lhe que importância é que assumem para si as pequenas e médias empresas do nosso país.
São o tecido económico principal em Portugal e são justamente estas que nós temos que permitir que cresçam. Nós temos que permitir que as pequenas empresas passem a grandes empresas. Se nós tivermos muito mais empresas a funcionar em Portugal, elas vão precisar de muito mais mão de obra, portanto vão ter que contratar mais pessoas. E nesse instante, quando mais empresas competirem por recursos humanos, portanto, quando mais empresas precisarem de contratar mais pessoas, o mercado naturalmente vai obrigar a que os salários subam e que a economia cresça. Porque quando as pessoas tiverem várias opções de emprego, vão escolher aquele que paga mais. Portanto, nesse instante as empresas serão obrigadas naturalmente a que os salários subam por si. E deixamos de ter um assunto com o salário mínimo e passamos a ter a falar do salário... Há países liberais onde nem se sabe qual é o salário mínimo, não há salário mínimo, porque de facto ninguém recebe o salário mínimo, é impossível que as pessoas recebam o salário mínimo porque a competitividade é muito alta.
João, deixe-me então perguntar-lhe porque é que em Portugal o salário mínimo se aproxima cada vez mais do salário médio. Há um aumento do salário mínimo, mas o salário médio à partida parece que não aumenta. Porque é que isto acontece?
O nosso sistema fiscal está montado de forma a que só funcionem bem em Portugal empresas que pagam salários baixos. Porque a partir de um determinado valor, o custo para a empresa, e muitas pessoas não têm noção disto, o custo para a empresa é muito, muito grande. Portanto, é muito mais proveitoso para as empresas em Portugal terem 3 funcionários a receber o salário mínimo do que terem um funcionário a receber 1.600 euros, por exemplo. Porque um funcionário que receba 1.600 euros custa mais do que 3 funcionários a receber o salário mínimo para a empresa. Portanto, é verdade. Porque é que há tantos jovens a emigrar para outros países? Jovens qualificados que têm cursos que fazem com que possam receber salários mais altos. Nós em Portugal não temos empresas que consigam pagar salários altos, porque o custo para a empresa é muito superior ao custo para empresas noutros países que podem pagar esses salários altos. É impossível nós termos empregos de inteligência artificial bem pagos. Eu costumo dizer que há países que vendem inteligência artificial, há países que vendem armas, nós vendemos rolhas de cortiça. Isto é uma piada, mas a verdade é que nós não temos capacidade de pagar bons salários. Não sei se me expliquei bem, acho que a mensagem é clara, mas às vezes é difícil de entender.
João, falou aqui sobre a fixação dos jovens em Portugal e já percebi que na sua ótica isso não é possível, ou pelo menos é difícil para os jovens, mas depois temos aqui o governo com medidas como as da devolução das propinas. Pensa que estas são medidas que pecam por ser tardias? Anda o governo sempre a correr atrás do prejuízo? O que é que pensa a iniciativa liberal a este respeito?
Eu não concordo com os pensos, com as medidas, as medidinhas para corrigir coisas que estão erradas de base. Eu acho que as pessoas devem ter... Temos que permitir que a economia cresça para que as pessoas tenham capacidade de serem autossuficientes em todos os sentidos. É óbvio que estas propostas, às vezes, para fazer correções no mercado, são boas, da mesma forma que neste momento o Governo promoveu aqui uma série de medidas na habitação que são boas e que fazem efeito para corrigir o problema da habitação. Mas o problema da habitação já devia ter sido resolvido muito antes, quando se apercebeu que o preço das casas estava a galopar e que nada estava a ser feito. Portanto, em vez de pensarmos na ótica de remediar e de criar pensos para resolver problemas, criarmos políticas que evitem esses problemas, nomeadamente no caso da construção, era ter simplificado os processos de licenciamento há uns tempos, acelerarmos a construção, metermos o parque público à disposição dos privados para que pudesse ser reabilitado, para que pudéssemos ter tido mais casas, mais habitação e dessa forma o preço das casas não tinha galopado como galopou.
E porque falou sobre habitação, gostava de explorar um pouco mais este tema consigo, João. O que é que a iniciativa liberal defende neste sentido para os jovens portugueses?
O grande problema da habitação está sobretudo para os jovens, para aqueles que ainda não compraram a primeira casa. Porque aqueles que já têm a casa valorizou com esta subida do mercado. A grande questão é que se pensarmos, se medirmos o preço de uma casa em salários mínimos, se calhar há 5 anos ou há 10 anos um apartamento com certas condições custava 1.000 salários mínimos e neste momento custa 1.500 ou 2.000 salários mínimos. Portanto, nós deixámos galopar o preço da habitação com a falta de habitação. Nós construímos muito pouco na última década. E como é que nós conseguimos mitigar esta questão da habitação? É preciso construir mais. Não há volta a dar. É preciso construir mais. Tem que se acelerar os processos de licenciamento. É inadmissível que as câmaras demorem, em alguns casos, 3, 4, 5 anos a responder a processos de licenciamento. O caso de Lisboa e do Porto, das grandes cidades, acontece que só os grandes grupos económicos é que conseguem investir nestas cidades, porque são os únicos que aguentam o impacto de ter um projeto em fase de licenciamento durante 3, 4, 5 anos. E isto afasta os pequenos construtores, os como muita gente lhe chama, os patos bravos, que acabam por não ter condições para aguentar estes atrasos todos. Portanto, é preciso acelerar, de facto, a construção. É preciso envolver os privados na construção do parque público, porque as câmaras, o Estado não tem capacidade, não tem nem capacidade de gestão, provavelmente também não tem orçamento para fazer a reabilitação que é necessária do parque público e para criar casas de habitação acessível. Portanto, é urgente criar este tipo de programas para que se possa criar muita construção e ter impacto verdadeiramente no preço das casas.
João, referiu aqui o elevado tempo que algumas câmaras municipais demoram a emitir licenças para a construção, no caso da habitação. Pergunto-lhe se há demasiada burocracia na administração pública.
Em tudo. Nós sabemos que o nosso país funciona muito devagar. E a desburocratização tem duas vantagens. Uma delas é acelerar processos. E outra delas é evitar que o dinheiro passe por tantas mãos. Costuma-se dizer que a burocracia é o negócio dos corruptos. Numa fase em que se fala tanto de corrupção, a melhor forma de reduzir a corrupção é tirarmos a burocracia de cena. É evitarmos que o dinheiro passe de mão em mão ou que passe de departamento em departamento, de ministério em ministério. Portanto, acho que se resolvem dois problemas pelo simples facto de desburocratizarmos generalizadamente o país.
João, e há pouco falou de pensos e pensinhos, usando as suas expressões, para descrever aquilo que é a ação dos governos dos últimos anos referentes a alguns setores da sociedade. Nos últimos tempos temos assistido aqui a algumas debilidades em setores como a saúde e, por exemplo, também mais recentemente a agricultura. Como é que olha para estas questões?
Eu vou pôr a questão de outra forma. O caso da saúde é um caso muito sensível. Na saúde existe uma despesa pública de 15 mil milhões e existe uma despesa privada na saúde de 9 mil milhões. Portanto, a verdade é que todos os partidos apresentam uma série de propostas para a saúde, mas o grande problema da saúde esbarra na falta de dinheiro. Não há ministro nenhum da economia que consiga resolver o problema da saúde porque ninguém tem 9 mil milhões de euros ali à mão, que é a despesa privada na saúde, para garantir que o Estado consiga dar saúde a todas as pessoas. Assusta-me um bocado, pensar que o problema da saúde, ou seja, o problema dos atrasos nos hospitais, que acontece justamente porque não se quer que eles funcionem mais depressa, porque não há dinheiro para dar a saúde a todos. E isto preocupa-me se for verdade, que não tenho acesso a essa informação, não consigo ter a certeza absoluta do que é um achismo, mas é um achismo verdadeiramente preocupante. Depois, no tema da agricultura, a agricultura tem duas questões. Uma delas tem que ver com a concorrência desleal que existe, ou seja, existem produtos a entrarem na União Europeia que não são obrigados às mesmas técnicas de produção dos produtos que são feitos na União Europeia. Portanto, não existe o mesmo controle de qualidade e as mesmas técnicas de produção e, por esse motivo, são muito mais baratos. E então, esses produtos, ao entrarem cá, criam uma concorrência desleal e o que deve ser feito aqui não é a nível nacional, é em contexto de europeus, tem que se fazer a pressão junto da Europa para que seja regulado o mercado e para que se proíba que entre produto na Europa que não é feito nas mesmas condições do que o produto que é feito dentro da Europa. E depois há outra questão que tem que ver, e esta aqui se calhar mais relacionada aí até com a nossa zona, que tem que ver com a dependência dos pequenos agricultores perante as grandes superfícies comerciais. O que é que acontece, pondo a coisa aqui de uma forma mais prática? Um pequeno agricultor faz um contrato com uma destas superfícies comerciais, aquilo corre bem no primeiro ano, no segundo ano, o agricultor investe, compra máquinas, contrata pessoas, e passado 2 ou 3 anos, essa superfície comercial diz que ele tem que baixar o preço 20% ou não lhe compra. E ele, entretanto, começa a definhar, porque precisa de trabalhar para pagar o investimento, e começa a definhar até que eventualmente vai à falência. Portanto, como é que isto se resolve? Só se resolve de uma forma, é com o cooperativismo. Os pequenos agricultores têm que se juntar, têm que unir forças para terem mais peso perante estas superfícies comerciais. Agora, porque é que isto não acontece? Epá, eu já tenho falado com diversas pessoas do ramo da agricultura e é frequente dizerem-me que no caso dos agricultores muitas vezes são muito individualistas e não aceitam fazer esta junção de forças. Mas há aqui, este era um dos caminhos possíveis para resolver esta questão.
João, quando aqui à questão da saúde, apenas para lhe perguntar se a reversão das parcerias público-privadas no Serviço Nacional de Saúde, acha no seu entendimento que esta reversão é apenas e só ideológica?
Eu acho que é ideológico e acho que esse é um grande problema da política, é que a política é muito clubista e as ideologias, esta cegueira ideológica leva a que muitas vezes sejam tomadas medidas erradas por isso mesmo. Em relação às PPPs na saúde, o Tribunal de Contas provou que os hospitais que funcionaram em PPP não só reduziram a despesa do Estado, como funcionaram melhor. E de facto é pena ter-se dado um passo atrás. Eu não sinto que a saúde tenha obrigatoriamente que ser privada ou que ser pública, sinto que o Estado tem que a financiar independentemente se as pessoas vão ao hospital público ou se vão ao hospital privado. O que a Iniciativa Liberal propõe aqui é que as pessoas possam escolher se vão ao hospital público ou se vão ao hospital privado e o Estado tem que garantir o tratamento. Agora, temos que perceber também que para isto acontecer é preciso criar aqui algum crescimento económico para suportar isto, porque como já falámos anteriormente, existem 9 mil milhões de despesa privada na saúde. E estes 9 mil milhões têm um impacto brutal no orçamento. Portanto, temos que ir fazendo, criando crescimento económico e depois permitindo ter o acesso à saúde e o acesso a outras coisas, fazer melhoramentos nestas coisas, não é?
Colocando agora a tónica na questão dos transportes, João, uma das matérias que a Iniciativa Liberal já gostaria de ter visto implementada é a promoção da concorrência e a remoção de barreiras à entrada nos serviços de transportes coletivos detidos pelo Estado. Pergunto-lhe muito diretamente porque é que acha que isto ainda não aconteceu.
Por cegueira ideológica, talvez. Eu concordo que a infraestrutura dos transportes deva ser pública. A infraestrutura terá sempre que ser pública, até porque os licenciamentos em Portugal são tão complicados que se tivessem que ser os privados a licenciar a infraestrutura, seria pior a emenda que o soneto. Agora, a verdade é que uma forma de criar melhores serviços públicos é haver concorrência com os serviços privados. Portanto, a concorrência gera melhoramentos, não é? Portanto, faz todo o sentido que se permita a entrada de players privados nos transportes para isso mesmo. Se o público por algum motivo falhar, existe uma alternativa privada. E ao estarem a competir os dois, vão disputar essa função.
Relativamente ao ambiente, quais é que são as preocupações elencadas pela Iniciativa Liberal?
A Iniciativa Liberal, em relação ao ambiente, tem votado ao lado do PAN numa série de medidas. Portanto, acho que temos aí a resposta da preocupação da Iniciativa Liberal quanto ao ambiente. Existe aqui um interesse em cumprir com o Tratado de Paris, portanto, que tem que ver com a descarbonização da indústria. Mais uma vez, devem ser fomentados os incentivos fiscais para as empresas que estão nesta posição para podermos cumprir com o Tratado de Paris e lá está com a descarbonização das nossas fábricas e da nossa indústria.
Uma das matérias que está inevitavelmente em todos os programas eleitorais é a educação. Pergunto-lhe, João, o que é que a este respeito distingue o programa eleitoral da Iniciativa Liberal de outros partidos políticos?
A Iniciativa Liberal, em relação à educação, quer que as pessoas possam escolher se as crianças irão estudar no público ou no privado. E quer que o Estado intervenha neste sentido e que possa financiar. Isto parte tudo de um estudo do Tribunal de Contas que atestou que um aluno na escola pública tinha um custo, salvo erro, de 6 mil euros por ano. E custando um aluno 6 mil euros por ano na escola pública, se o Estado gasta 6 mil euros por aluno na pública, significa que pode financiar o mesmo no privado. Portanto, existe este chamado cheque-ensino, e é essa a proposta da Iniciativa Liberal nesse sentido.
E se falarmos em apoios sociais?
O Estado deve garantir as condições mínimas para todas as pessoas. Acho que o objetivo é nós conseguirmos chegar a um ponto em que o país cresceu de tal ordem que quer os pensionistas, quer pensionistas reformados, pessoas com problemas que por algum motivo não possam trabalhar, que tenham um rendimento mínimo e que esse rendimento mínimo se assemelhe ao salário mínimo. Este é o grande objetivo. como é que se chega a isto? Precisamos de crescimento económico, precisamos que o país cresça, que haja mais dinheiro para conseguirmos fazer a distribuição desta forma.
Nos últimos tempos, João, temos assistido a alguns casos que levaram à demissão de governos aqui em Portugal continental e também nas ilhas. Como é que o candidato João, sei lá, olha para estes casos e que retrato é que faz também da própria justiça?
Eu tenho, em relação à justiça, eu tenho aqui uma série de opiniões paradoxais e por esse motivo, como ainda não fechei a minha posição em relação a esse tema, não quero falar sobre isso. Agora, há aqui uma questão que tem que ver com o seguinte. Efetivamente, a comunicação social nos últimos anos tem promovido aqui uma caça às bruxas brutal, expondo estes casos de corrupção. Eu sinto que é importante que alguém o faça, é importante que se dê a conhecer estes casos, mas mais uma vez isto é paradoxal, isto cria um afastamento de certas pessoas do meio político. Eu lembro-me de ouvir uma entrevista do professor Pedro Cisa Vieira, que foi ministro da Economia, em que ele dizia que enquanto ministro tinha muito medo de tomar decisões porque uma decisão que não fosse consensual criava um achismo, criava uma opinião controversa, abria um inquérito, abria um processo de investigação. E a verdade é que a comunicação social tem sido tão eficaz na exposição destes casos de corrupção que faz com que muitas pessoas tenham medo só de se aproximar do cenário político pela forma tão sei lá o quê, que está. Portanto, isso na verdade, mais uma vez, a minha opinião aqui é paradoxal, porque eu reconheço a importância da comunicação social na exposição destes casos, mas reconheço também que ao mesmo tempo tem aqui um efeito secundário negativo. Portanto, eu com isto só estou a promover a que se pense sobre o assunto, não estou a promover medida nenhuma, porque eu próprio não sei o que é que, não tenho ideia nenhuma do que é que pode ser feito para combatar aqui esta questão. Tenho pena que a política esteja em volta de coisas tão negativas do ponto de vista mediático e, de facto, isto assusta-me o futuro desta forma.
E se pudesse deixar aqui uma mensagem para os mais novos, sobretudo para aqueles que vão votar neste ato eleitoral pela primeira vez, o que é que aproveitaria para lhes dizer, João?
Eu há dias estava a ouvir o Rui Rocha a dizer que, de facto, é muito difícil dizermos aos jovens que devem ficar em Portugal. Porque não temos condições neste momento, há poucas condições para que cresçam. A mensagem é que façam parte da mudança, que apostem naqueles que promovem o crescimento económico e que lhes possam criar caminho para estrada para andar no futuro.
E por último, João, pergunto-lhe o que é que espera do resultado da Iniciativa Liberal no distrito de Santarém no dia 10 de março?
Eu, quando aceitei esta proposta, a minha missão é criar um movimento liberal no distrito de Santarém, tentar, obviamente, eleger. Santarém é um distrito difícil, nós estamos com confiança que será possível. Agora, a minha perspectiva é esperar, já não faltam muito, eu felizmente não sou muito curioso, portanto aguardarei estes próximos 15 dias até termos um resultado.